Oitavo capítulo: A Árvore e os Animais. Quando lá chegou, nascia o dia. A madrugada estava branca de névoa. Era a hora em que os pássaros acordam e começam a cantar. Mas os pássaros tinham fugido para os montes e ninguém cantava.
Que silêncio, que silêncio!
Murmurava Oriana.
Vê-se bem que os meus amigos pássaros fugiram. Ai, como eu estou sozinha! Ai, como eu estou cansada! Não sei por onde hei de ir. Não posso dar mais um passo.
E dizendo isto, Oriana encostou a cabeça ao tronco de uma árvore e começou a chorar. Era um tronco forte, áspero, negro, e Oriana rodeou-o com os seus braços e colou a cara à casca rugosa. Então, a árvore baixou-se e com os seus ramos pegou nela ao colo. Cobriu-a com a sua folhagem e pôs duas folhas sobre os seus olhos. E Oriana adormeceu. Era manhã alta quando acordou. Mil raios de sol atravessavam a floresta. Oriana viu o céu azul através das folhas verdes. Espreguiçou-se, respirando fundo os perfumes da terra. Sentiu-se cheia de alegria por tudo ser tão bonito. E disse:
Que linda manhã!
Mas de repente lembrou-se do dia da véspera. Lembrou-se do lenhador, da moleira e do poeta. Pensou:
Tenho de encontrar um remédio. Com certeza que há um remédio. Tem de haver um remédio, mas o que é que eu hei de fazer?
E pondo o cotovelo no joelho e o queixo na mão, Oriana pôs-se a pensar, até que exclamou:
Vou procurar o filho do moleiro. Os animais que foram para os montes devem saber onde ele está. Vou pedir que me digam como é que eu hei de encontrar. E vou pedir-lhes que também venham comigo à cidade ajudar-me a soltar o lenhador. E talvez que a raposa, que é tão inteligente, consiga convencer o poeta de que eu sou uma fada.
E, radiante com a sua ideia, Oriana faz um passo de dança. Depois, voltou-se para a árvore e disse:
Obrigada, árvore. Apesar de eu não ter asas, tu viste que eu era uma fada. Quando eu cheguei ao pé de ti, vinha triste e cansada. Mas tu deste-me a tua paz e cobriste-me com as tuas folhas. E agora eu vou procurar o filho do moleiro. Ontem eu chorava e julgava que não podia salvar os meus amigos, que não havia remédio para a minha tristeza. Mas tu cobriste-me os meus olhos com as tuas folhas, e enquanto eu dormia, a minha tristeza desfez-se. E esta manhã é tão verde, tão azul. Eu estou tão contente porque tenho a certeza de que há um remédio.
Oriana despediu-se da árvore e foi a caminho dos montes. Os montes eram longe e estavam todos azuis. Oriana andou, andou e pensava:
Que difícil é a vida dos homens, porque não têm asas.
E andou, andou, andou. Ao pôr do sol, os montes ficaram escuros contra o céu vermelho. E veio a noite e o luar caiu sobre os campos. Oriana procurou uma árvore para dormir, porque as fadas só podem dormir nas árvores. E encontrou um pinheiro. Durante a noite, o pinheiro dizia:
Quando passa o vento, imagino que sou um mastro.
Logo de madrugada, Oriana pôs-se a caminho. Chegou ao alto dos montes e chamou todos os animais. E disse-lhes:
Sou a fada Oriana.
Eles disseram:
Mas onde estão as tuas asas e a tua varinha de condão?
Oriana contou-lhes a sua história e perguntou:
Sabem onde é que está o filho do moleiro?
Está aqui,
disse o veado que apareceu detrás de um penedo com o filho do moleiro às costas.
Vamos,
disse Oriana.
Eu quero levá-lo à mãe dele.
Uma fada sem asas,
disse o veado.
é uma coisa muito esquisita. Não te posso entregar uma criança, porque uma criança é uma coisa sagrada. Não posso entregar uma criança a quem diz que é uma fada, mas não pode mostrar as suas asas.
Eu sou uma fada,
disse Oriana.
Mas não posso provar que sou uma fada.
Apresenta testemunhas,
disse o coelho.
De qualquer maneira,
disse a raposa,
não podemos ter confiança nela. Por um lado não tem asas e por isso não parece uma fada. Por outro lado, mesmo que seja a fada Oriana, não podemos ter confiança nela, porque a fada Oriana abandonou-nos, faltou à sua promessa e atraiçoou a sua palavra.
Eu faltei à minha promessa, mas estou muito arrependida,
disse Oriana.
Há 3 dias que estou sempre a chorar.
Apresenta uma testemunha,
disse o veado.
Peixe assistiu a tudo. Ele é que teve a culpa de eu me ter esquecido dos homens, dos animais e das plantas que vivem na floresta. Ele viu a rainha das fadas levantar a mão no ar e ouviu-a dizer que eu ia perder as minhas asas. Ele viu o vento que levou as minhas asas.
Se o peixe disser que viu as tuas asas desaparecerem, levadas pelo vento, e que foi a rainha das fadas que te castigou, e que tu és a fada Oriana, nós acreditamos em ti,
disse o porco espinho.
E se todos acreditarem em ti,
disse o veado,
eu entrego-te o filho do moleiro para levares a mãe dele.
Vou procurar o peixe,
disse Oriana.
Amanhã ao meio-dia venham ter comigo à beira do rio.
Amanhã,
disseram todos os animais,
vamos ter contigo à beira do rio.
Até amanhã,
disse Oriana e pôs-se outra vez a caminho. Andou, andou, andou. E no dia seguinte, mal nasceu o dia, Oriana estava debruçada sobre um rio, chamando.
Peixe, 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 meu amigo!
Apareceu o peixe.
Bom dia, Oriana,
disse ele com ar mal disposto.
Estás muito mal penteada.
Não tenho tempo para me pentear,
disse Oriana.
Há coisas muito mais importantes do que estar bem penteada. Tenho de salvar todos os homens, os animais e as plantas que vivem na floresta. Tenho de desfazer o mal que fiz. Eu vi a tristeza da mulher do moleiro e vi a miséria do lenhador e a solidão do poeta. Quero tornar a ser boa. Quero ajudar os outros. Diz aos animais que tu sabes que eu sou uma fada.
Oriana,
respondeu o peixe,
eu sou muito teu amigo, mas realmente não posso deixar de ter respeito pela rainha das fadas. A rainha das fadas está muito zangada contigo, porque tu te portaste muito mal.
Foi a tua culpa.
Perdão,
disse o peixe,
mas não foi minha culpa. Eu não sabia que tu tinhas feito uma promessa de tomar conta dos homens, dos animais e das plantas que vivem na floresta. Não tenho nada a ver com o assunto.
Não vale a pena discutir,
disse Oriana.
Eu só quero pedir isto. Como eu não tenho asas, os animais não acreditam que eu seja uma fada. Dizem que as fadas têm sempre asas. Eu quero que tu lhes digas que viste a rainha das fadas tirar-me as asas e que sabes que eu sou a fada Oriana.
Está claro que eu sei que tu és a fada Oriana. Mas essa história dos animais não me diz respeito.
Peixe,
disse Oriana,
no dia em que eu te salvei, tu disseste, quando quiseres vem ao rio e chama por mim. Pede-me tudo quanto quiseres. E por isso agora eu peço. Diz aos animais que eu sou a fada Oriana.
Sabes,
disse o peixe,
quando uma pessoa nos atira à cara o favor que nos fez, perde o direito à nossa gratidão.
Oriana ficou muito corada, sem saber o que havia de responder. Apeteceu-lhe cuspir naquele peixe importante e covarde. Mas lembrou-se do lenhador, que estava na prisão, da mulher do moleiro, que não sabia do filho, e do poeta, que já não acreditava em fadas. E resolveu ter paciência. Disse:
Peixe, eu peço-te que digas aos animais que eu sou a fada Oriana.
Está bem,
disse o peixe.
Eu não quero ser ingrato. Quando chegarem os animais, chama por mim.
Obrigada, obrigada, obrigada,
disse Oriana.
Até já,
disse o peixe com um ar cerimonioso e bem educado, e desapareceu. Oriana pôs-se à espera dos animais. O sol foi subindo no céu, até que chegou o meio-dia, e ao meio-dia apareceram os animais. Vinham todos em bicha, com um ar muito sério. À frente vinha o lobo. No fim vinha o veado, que trazia às costas o filho do moleiro.
Bom dia,
disse Oriana.
Bom dia,
responderam os animais.
Onde está a tua testemunha?
Vem já, está à espera do meu chamamento.
E, ajoelhando-se à beira do rio, Oriana chamou:
Peixe, 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 meu amigo!
O peixe não apareceu. Oriana tornou a chamar:
Peixe, 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 meu amigo!
E o peixe não apareceu.
Então, o peixe?
Perguntaram os animais.
Ainda não teve tempo de chegar,
respondeu a fada e tornou a chamar:
Peixe, peixe, meu amigo!
Mas o peixe não apareceu.
Está atrasado,
disse Oriana.
Já passa do meio-dia,
disse o porco, que era pontualíssimo.
Vamos esperar,
disse o veado, e puseram-se à espera. De vez em quando, Oriana chamava:
Peixe, 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 meu amigo!
Mas o peixe não aparecia. O sol começou a passar para o outro lado do rio. Os animais começaram a zangar-se. Oriana estava aflita e envergonhada.
Afinal, o peixe não aparece?
Perguntou um coelho.
Não aparece,
concluíram todos.
Deve ter-lhe acontecido alguma coisa,
disse Oriana.
Ele prometeu que vinha servir de minha testemunha.
Mas não veio,
disse a raposa. Oriana começou a chorar e disse:
Talvez alguém o tenha pescado.
Alguns animais começaram a rir, outros zangaram-se.
Disseste que o peixe vinha ser a tua testemunha, e o peixe não apareceu,
gritou o lobo.
Disseste que era uma fada e não tens asas,
resmungou o porco.
E também não tens varinha de condão,
acrescentou a raposa.
Não tens testemunha, e não é fada,
gritaram os animais todos.
Vamos embora.
Eu sou uma fada.
Mentes,
gritaram os animais.
Não minto,
disse Oriana. E voltando-se para o veado, com a cara cheia de lágrimas, Oriana pediu:
Dá-me o filho do moleiro, acredita em mim, eu sou uma fada.
Não,
respondeu o veado.
Eu não acredito em ti. Vamos embora,
disse o lobo. Oriana ficou sozinha e, chorando, dizia:
Peixe, peixe, peixe covarde, passaste dias e dias a dizer-me que eu era linda e agora chamo por ti e não apareces. Peixe ingrato, mentiroso e covarde, salvei-te a vida e agora não me ajudas. Estou sozinha, sozinha, quem me há de ajudar?
Então ouviu atrás de si um barulho, calou-se e escutou. E uma voz doce, meiga e ondulada, chamou: Oriana! Oriana voltou-se e viu ao seu lado uma fada muito bonita, que a olhava sorrindo. Os seus olhos eram pretos e brilhantes. Os seus cabelos eram iguais a serpentes azuis escuras. As suas asas eram de mil cores, como as asas das borboletas. E trazia na mão esquerda outras duas asas. Oriana, queres tornar-te asas?
Quero, quero!
Disse Oriana. Estas asas que trago na minha mão esquerda são para ti.
Para mim?
Repetiu Oriana, que nem acreditava no que ouvia.
Sim! Damas, depressa, depressa!
Pediu Oriana, tremendo. Primeiro tens de fazer uma promessa.
Que promessa?
Perguntou Oriana. Então a fada de cabelos pretos sorriu e disse: Eu sou a rainha das fadas, mas se queres que eu te dê estas asas, tens de prometer que de hoje em diante passarás a cumprir as minhas ordens.
E quais são as tuas ordens?
Perguntou Oriana. As minhas ordens, disse a rainha das fadas más, são estas. Sujar a água das fontes, pôr teias de aranha em cima das flores, fazer secar as sementes que estão na terra a germinar, roubar a voz dos rouxinóis, azedar o vinho, roubar o dinheiro dos pobres, empurrar as crianças, apagar o lume dos velhos, roubar o perfume das rosas, atormentar os animais, desencantar o mundo.
Não, não, não!
Disse Oriana, recuando com horror.
Eu não quero fazer essas coisas.
Se não prometes fazer estas coisas, não te dou as asas, disse a fada dos cabelos pretos.
Antes não quero ter asas.
Sem asas não podes ser uma fada.
Antes não quero ser uma fada.
Pensa bem, Oriana. Estas asas têm mil cores, como as das borboletas, e com elas poderás voar no ar, em vez de andares com tanto custo, passo a passo sobre a terra, rasgando os teus pés nas pedras dos caminhos.
Antes quero ser boa,
disse Oriana.
Quero ser boa, mesmo que por isso não possa ter asas.
Ai, que pena que eu tenho de ti, Oriana, disse rindo a fada má. Tu fazes tudo de pernas para o ar. Primeiro, perdeste as tuas asas por causa dos elogios de um peixe. Agora eu trago-te duas asas iguais às das borboletas e tu não as queres. Tenho dó de ti, Oriana. És tonta e pateta e não sabes escolher. E a fada dos cabelos pretos desapareceu a rir. Oriana ficou sozinha e pensava:
mais terei asas, porque me enganei, perdi as minhas asas azuis. Porque não quis ser má, perdi as asas iguais às das asas das borboletas. Agora é como se eu não fosse uma fada. Ninguém nunca mais acreditará que sou uma fada. Talvez eu própria até me esqueça de que sou uma fada. Tenho de viver como se fosse uma rapariga como as outras. Nunca mais poderei voar por cima dos caminhos cheios de pedras. Tenho de caminhar passo a passo pelos caminhos cheios de pedras, como as outras raparigas. Mas posso, ao menos, ser boa. Posso ir para a cidade e ajudar os outros. Tenho de ir para a cidade, porque é lá que a vida dos homens é mais difícil.
E Oriana pôs-se a caminho da cidade.